No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje vamos falar sobre Outubro Rosa, que acontece todo ano aqui no Brasil e no mundo. No mundo morrem por ano mais de 8 milhões de vítimas do câncer. No Brasil, a estimativa para 2016 é de mais de 596 mil novos casos. Destes, o câncer da mama é responsável por 57.960 diagnósticos. Em outubro, como já disse, se realiza a campanha Outubro Rosa, que é realizada em todo o mundo e pretende conscientizar a mulher sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber a Hermantina Ramos, presidente e fundadora da ONG UNACAM, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. Hermantina, boa tarde, muito obrigado. Seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Como será a campanha deste ano?
Muito, muito ativa. Nós estaremos na Assembleia Legislativa fazendo sábado e domingo, vamos fazer mamografia gratuitamente. As pessoas precisam se inscrever para não ficar em fila de espera. Nós teremos a inauguração agora dos quadros das nossas voluntárias. Dia 6, dia 9, começamos o trabalho na Assembleia e vai o mês inteiro. Vai ter no Círculo Militar também, vamos fazer um trabalho grande lá.
Pelo seu trabalho, você percebe que as mulheres estão mais conscientes em relação ao câncer de mama?
Até onde a gente consegue atingir, sim. Hoje melhorou muito a situação, mas infelizmente ainda tem polos que a gente não consegue atingir. E as pessoas ainda chegam com 4, 5 centímetros procurando um médico. Aí é mais difícil. Nós temos uma frase muito importante: quem procura, acha, e quem acha, cura. Então a gente pede para as pessoas procurarem.
Essas mulheres são representam a população de baixa renda, que não tem acesso à informação?
Não. Às vezes a de alto também tem esse problema, porque tem vergonha, não quer falar, não quer tratar no momento, deixa para mais tarde.
E aí vem
não problema. Tem tempo.
A nossa outra convidada é Vivian Milani, médica radiologista, especialista em mama. Ela é da área de diagnóstico da FID, da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudos de Diagnóstico, e coordenadora do programa Mulheres de Peito. Boa tarde, Vivian. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Obrigada pela oportunidade. É uma alegria para mim poder falar sobre o Outubro Rosa, um mês tão importante e significativo para todas as mulheres.
Vivian, esse ano a gente percebe que a informação em relação aos meios de comunicação tem crescido nos últimos anos a respeito de conscientizar as mulheres, mas ainda a doença resiste. O que está acontecendo? O número de casos está aumentando?
Essa pergunta é muito frequente. O câncer de mama está aumentando? É porque nós estamos fazendo mais diagnóstico? Na verdade, eu acredito numa conscientização das mulheres. Elas estão realmente assustadas com a progressão rápida da doença. E toda paciente me relata: eu conheço alguém que já teve câncer de mama, eu perdi uma amiga, perdi uma vizinha, algum parente que já teve câncer de mama. E isso realmente traz a conscientização às mulheres de que há necessidade de um olhar diferente sobre a mama, que realmente precisa se conscientizar de fazer o exame de mamografia.
Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o WhatsApp 11 95077 1295, repetindo, 95077 1295, ou ligando para os telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Vivian, fala-se normalmente que a mulher pode fazer o exame de autotoque, o autoexame, né? Ela mesmo perceber como está a mama dela. Mas alguns médicos dizem que esse exame ainda ele não é definitivo, é necessário que ela consulte um especialista.
Eu sempre explico isso para as pacientes. Elas me perguntam: precisa fazer o autoexame? Então, vamos começar do que é o mais importante, a mamografia anual a partir dos 40 anos. Isso nós vamos defender sempre. Mas, no intervalo entre um exame e outro, nesses 12 meses, a paciente precisa todo mês examinar as mamas. E a pergunta clássica. Quando examinamos as mamas? Sempre depois da menstruação, quando a mama está, não está tão sensível. Porque pré-menstrual a mama, ela é dolorosa e ela realmente é mais túrgida. E a paciente sempre refere que tem, sente nódulos no pré, na pré-menstruação. Então, examinar as mamas, ter uma rotina logo depois da menstruação. Para qualquer alteração palpável, procure um médico. Então, o importante é fazer a mamografia e, no intervalo, nesses 12 meses que antecedem a próxima mamografia, avaliar as mamas com o exame de autoexame. O que a gente diz que o autoexame não substitui uma mamografia. Ele é o exame complementar à mamografia que deve ser realizado.
Interessante. A mulher, ela deve fazer anualmente a partir dos 40 anos de idade. O câncer de mama é uma doença hereditária?
Ela é hereditária em 15%. Então, nós dizemos que existem fatores ambientais que levam o paciente a ter câncer de mama. Então, estresse, má alimentação e um fator muito importante, que tem que ser valorizado sim, a obesidade. Pacientes obesas, elas têm mais estrogênio. E quem é responsável pelo aparecimento do câncer é o estrogênio. Então, pacientes que são... Num trabalho muito interessante que nós fizemos no Hospital Perola Baito, nós pudemos observar que a maioria das pacientes com diagnóstico de câncer eram obesas. Então, é importante, sim. Quando nós dizemos fazer alimentação saudável, fazer exercícios físicos, tudo isso realmente... melhora o bem-estar físico, mental e espiritual. E a doença, ela realmente ela é minimizada com essa situação.
E é uma doença que envolve as mulheres de todas as classes sociais.
O que eu acho interessante é que as pacientes, muitas vezes de classes sociais mais favorecidas, né, elas não têm tempo de fazer exame. Então, chega para mim altas executivas que não fazem mamografia há muito tempo, mesmo tendo a possibilidade de fazer exame. Isso é importante. O câncer de mama é para todo mundo. Ele pode acontecer em qualquer classe social.
O que você está dizendo é que é necessário ter uma mudança cultural em relação à maneira como a mulher olha o seu corpo?
Sim, a mulher tem que olhar, tem que tocar e tem que se perceber. Às vezes o câncer de mama ele aparece como uma alteração, um discreto espessamento da pele. E se a mulher olhar no espelho e comparar uma mama com a outra, ela vai perceber que uma mama está discretamente assimétrica. E muitas vezes isso não é palpável. Então, se olhar, se tocar, é importante.
Você falou que acontece a partir dos 40 anos, o câncer se desenvolve. Mas pode acontecer quando a mulher tem menos de 30?
Sim, o câncer de mama ele é menos incidente em mulheres mais jovens. Só que o diagnóstico na mulher mais jovem, ele fica um pouco mais difícil, porque a mama da mulher jovem é muito densa. Muita gente me pergunta, o que é mama densa? É uma mama muito com tecido glandular, muito mais em quantidade do que uma mulher que depois que amamentou. Por que a amamentação é tão importante? Porque ela amadurece as mamas. Então a mama perde aquele tecido glandular e ele passa para um tecido gorduroso, que na palpação e na mamografia é mais fácil você fazer o diagnóstico. Então, muitas pacientes jovens chegam com queixa de nódulo palpável. Quando você realiza um ultrassom, que é, na verdade, o exame indicado para pacientes antes dos 40 anos, é o ultrassom. A mamografia, muitas vezes, oculta lesões. Porque se eu estou falando que a mama da paciente jovem é densa, a mamografia não é o exame indicado para pacientes com mamas densas. Ela é indicada para pacientes após os 40 anos. Isso já está comprovado por vários estudos científicos. Então, pacientes jovens com queixa palpatória devem fazer ultrassom. E o ultrassom ele é realmente determinante. E não se envergonhe, se sentir um nódulo, procurar um médico e não for nada, que ótimo, a dúvida foi tirada.
Emantina, o que as mulheres alegam, essas que têm acesso à informação e têm alto poder aquisitivo, por que elas não fazem exame? O que elas alegam? Essa coisa de falta de tempo não existe, porque todo mundo faz o seu check-up depois dos 30, é necessário, né? Não só por câncer de mama.
A maioria fala que dói muito, eu não vou fazer esse exame. Mas isso é um pouco de ignorância, porque quando a doutora falou que tem que fazer todo mês o autoconhecimento do corpo, isso é muito importante porque existe um câncer de intervalo. Entre um ano, de um ano para o outro, pode existir um câncer aí no meio. Então é importante que você conheça seu corpo para qualquer coisa diferente, procure um médico imediatamente. Não adianta, não vou no médico agora, é só daqui a um ano, não. O câncer de intervalo é muito agressivo às vezes, então precisa procurar um médico imediatamente.
Você acenava que você concorda aqui, né, Vivi? é muito importante, né? Às vezes tem um período, que é esse período, esse intervalo, que o câncer pode se desenvolver, e quando ele é agressivo, aí é complicado, né?
O câncer de mama, ele é muito rápido, né? Muitas vezes o nódulo, ele duplica de tamanho em 3 meses. Então, o que nós queremos? Diagnóstico precoce. Então, nós queremos que a paciente venha realizar o exame sem nenhuma queixa clínica. A gente quer que ela venha, e até nós brincamos, que quando a paciente faz a mamografia e reclama que por que que faz, se não sente nada, é isso que nós queremos, que a paciente não sinta nada e faça o exame. Porque nesse contexto, os diagnósticos são de lesões de 5 milímetros e a cura é de 98%. Mais do que isso, quando eu diagnostico um nódulo de 5 milímetros, a chance de cura, além de ser maior, evita que a paciente passe por uma mutilação. É muito diferente quando você sugere a paciente que se faça uma quadrantectomia, ou seja, tire uma parte da mama, ou você diga a ela que vai tirar toda a mama. É muito diferente. Fora isso, quimioterapia. Pacientes com tumores menores, menos agressivos, a quimioterapia muitas vezes não está indicada. E realmente a quimioterapia, a paciente fica um pouquinho sem esperança quando fala que tem que fazer quimioterapia.
Você lembrou um aspecto importante, a vaidade da mulher. Na quimioterapia, minha amiga me contou que cai o cabelo e eu fico com enjoo o tempo todo, ou seja, a minha vida vai acabar, né? Então eu nem vou fazer o exame para que se evite isso, né? Ainda esse preconceito da mulher em relação à beleza, à imagem dela, né?
Quando nós dizemos para a paciente que tem qualquer alteração na mama, não é verdade? O pânico se instala, né? Ela fala, eu vou perder minhas mamas. Perde o chão, é verdade. Você pode dizer que ela tem uma alteração benigna na mama. Ela fica muito medo. E é porque o contexto, a mama é um órgão muito relacionado à estética, né? Quando você chega para o paciente e fala, você tem um mioma uterino e vai ter que tirar o útero. Ela diz, tira tudo, doutor, e já tira os ovários também. Porque é um órgão interno, todo órgão externo. Então, ela já relaciona a perda da mama, perda do cabelo. E isso realmente acaba a autoestima.
Isso é importante, então, que no trabalho que você realiza, que tenha um apoio psicológico, né?
Com certeza, é super importante.
É fundamental, né? Porque ela se conscientize de que se você, momentaneamente, por algum tempo, você pode até ter sua imagem, né? Sua beleza comprometida, mas você vai preservar sua vida.
Tanto que no nosso curso, nós temos várias psicólogas que dão aula, porque o nosso trabalho é de capacitação. Nós preparamos as pessoas para serem voluntárias, damos palestra, o curso é para enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, para todas as pessoas que lidam com a mulher com câncer de mama. Por quê? Porque muitas vezes falar uma bobagem atrapalha a vida da mulher. Então a gente ensina muito a falar o correto. Dr. Caponeiro, como você falou ontem, ele é nosso professor também. Então, a gente faz um trabalho de conscientização com os professores da USP, da Unifesp. São 5 faculdades que nós temos professores que nos ajudam.
É importante, né, a informação correta para que a mulher saiba que tipo de doença, que estágio de doença ela está. Mas agora a gente vai interromper um pouco a entrevista com vocês. Nós vamos agora mostrar a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, com a matéria, relatório revela que quase 385 milhões de crianças vivem na pobreza extrema. A Lei da Letra, de Nova York, tem as informações.
As crianças têm 2 vezes mais chances do que os adultos de viver na pobreza extrema, segundo uma análise feita em conjunto pelo Banco Mundial e o Fundo da ONU para a Infância, Unicef. Em 2013, por exemplo, 19,5% das crianças dos países em desenvolvimento viviam em casas onde a renda diária da família era de US$ 1,90 ou menos por pessoa. No mundo, são quase 385 milhões de crianças vivendo na pobreza extrema. As mais novas são as que estão sob maior risco. Mais de 1/5 das crianças com menos de 5 anos de idade são de famílias extremamente pobres. O diretor executivo do Unicef, Anthony Lake, afirma ser chocante o fato de que metade das crianças da África subsaariana vivam na extrema pobreza. Ele lembra que nos casos dos países em desenvolvimento, 1 entre 5 menores está nessa situação, o que limita o futuro dessas crianças. O Banco Mundial e o Unicef defendem investimentos em serviços pré-natal, em projetos de desenvolvimento na primeira infância, em escolas de qualidade, em água potável e saneamento. A diretora sênior do Banco Mundial, Ana Revenga, explica que se esses serviços forem melhorados, é possível quebrar o ciclo da pobreza. Enquanto a África subsaariana tem as taxas mais altas de crianças na extrema pobreza, o sul da Ásia concentra a segunda maior taxa, 36%, com os maiores índices observados na Índia. O Banco Mundial e o Unicef pedem aos países para calcular de forma rotineira a pobreza infantil, como parte dos esforços para acabar com essa situação até 2030. É preciso também melhorar os sistemas de proteção social, incluindo a transferência de dinheiro para que as famílias pobres possam arcar com os custos de comida, água e educação. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
Esperamos que um dia esse absurdo da pobreza acabe, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora falando em cultura com o jornalista Frank Valverde.
Falando em cultura.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. A nossa dica cultural de hoje é a mostra de cinema Mulheres em Cena, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil. Seis países latino-americanos estão representados por grandes diretoras latino-americanas contemporâneas. É o cinema sob a perspectiva do olhar feminino, com filmes que tratam de temas como a diversidade sexual e a discriminação da mulher, dentro dos contextos político e social. Na mostra, temos filmes das brasileiras Tata Amaral, Laís Bodansky, Lúcia Murá, Ana Muilaé. Da argentina, Lucrécia Martel, da peruana, Cláudia Diossa, da venezuelana, Mariana Rondon, da paraguaia, Paz Encina. Na mostra Mulheres em Cena, destacamos os filmes Que Horas Ela Volta, da Ana Muilaé, Pelo Malo, da Mariana Rondon, Trago Comigo, da Tata Amaral e Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky. A programação completa está no site www.culturabancodobrasil.com.br. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na rua Álvares Penteado, 112, no centro de São Paulo. Franklin Valverde, para o Falando em Cultura, do Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, essa foi a participação do Franklin, que essa semana foi gravada porque ele está no México, participando de um evento internacional. Mas na próxima terça-feira ele vai estar aqui ao vivo com a gente, dando as melhores dicas de cultura aqui na nossa cidade. A utilização da arte, peças de teatro, são fundamentais, né, para que a mulher tome conhecimento, né, Dan?
Com certeza, toda informação é importante.
Você acha também, Vivian?
Toda informação que chegue em qualquer nível social tem que ser estimulada, sim.
Conversamos aqui no intervalo do programa, você estava me contando sobre uma senhora que teve um câncer fulminante de mama e perdeu a vida porque não sabia ou não reconheceu a importância da doença.
E ela tinha apenas 40 anos.
Olha só que
absurdo. É essa a nossa preocupação. Se com 40 anos ela tinha um câncer de 4 centímetros, esse câncer já deveria estar funcionando há muito tempo. Porque normalmente ele demora de 8 a 10 anos para chegar a 1 centímetro. Por isso é que nós preconizamos a mamografia aos 35 anos para guardar como foto. Como se fosse uma foto dos 18 anos, para saber como é que está essa mama quando é jovem, e depois ela continua aos 40 anos fazendo mamografia, se há alguma diferença ou não. A nossa preocupação é muito grande com isso, porque muitas jovens têm falecido por falta de atendimento, porque chegam tarde.
Muito bem, eu falei da questão hereditária no início, no primeiro bloco do programa, né, Vivian? E você me disse que a hereditariedade é responsável 15%, né, por 15% da doença. Mas filhas de mulheres que teve câncer da mama, aí ela deve ter que ter algum dado especial?
Sim. As pacientes que tiveram algum familiar com câncer de mama, seja mãe, irmã ou filha com câncer de mama, elas devem começar a fazer a mamografia 10 anos antes da idade da familiar. Então, por exemplo, a mãe teve câncer de mama aos 35 anos. Essa mulher deverá começar o seu rastreamento mamográfico, que é o que nós gostamos muito de fazer, na verdade, né? Rastrear, buscar, a partir dos 25 anos, 10 anos antes. E isso realmente faz toda a diferença. Então, nas pacientes jovens, como eu disse no bloco anterior, deveriam fazer ultrassom. Então, pacientes jovens com histórico familiar deverão fazer mamografia e ultrassom. Em alguns casos, a ressonância magnética das mamas. E a ressonância magnética, ela não é um exame que deve ser feito de rastreamento. Muitas pacientes querem fazer ressonância de mama todo ano. Não é isso. A ressonância é complementar à mamografia e à ultrassom. É um exame que deve ser muito bem indicado, não é para se generalizar a ressonância das mamas.
Muito bem, vamos começar com a participação dos ouvintes. O Carlos Augusto, da Bela Vista, final do telefone é 6669. Por que as campanhas do câncer de mama só se dão em outubro? Não deveria ser todo mês? Valeu, Carlos. Pode começar com você, Lívia.
Então, na verdade, assim, nós chamamos atenção, é um mês que foi escolhido para se chamar a atenção, é uma causa mundial. Então, na verdade, cada mês está voltado para uma doença, né? Na verdade, para a prevenção, na verdade, de uma doença. Então, outubro foi o mês escolhido para que nós possamos realmente deixar o mundo cor-de-rosa, chamar a atenção para essa causa.
Na verdade, Carlos, essa campanha começou nos Estados Unidos. E quando foi aprovado no Congresso norte-americano, foi aprovado em outubro. Por isso, a campanha começou lá e foi disseminada para o mundo inteiro, é isso?
Exatamente, foi Susan Coleman. Foi uma menina que faleceu muito jovem e a irmã fez uma fundação em nome dela e trabalhou em cima disso. Inclusive aqueles lacinhos que a gente usa é justamente por causa dela. Ela fez os lacinhos para a corrida de Nova York e começou a divulgar o trabalho. E realmente foi em outubro. E nós todos fazemos a mesma coisa.
Mas o nosso trabalho é todo mês, todo dia.
Na verdade, a campanha intensifica-se em outubro, mas durante todo o ano vocês têm palestras,
sim,
encontros.
Nós fazemos o curso da UNACAM, é feito de março a junho. Quer dizer, são 4 meses intensivos de curso. Depois, a gente trabalha muito nós temos congressos. Hoje, por exemplo, eu teria que estar num congresso. Nós estamos no Congresso Brasileiro hoje. Então, no segundo semestre tem muito congresso, então nós participamos para nos atualizar.
Muito bem, e você conte com o Observatório para divulgar o trabalho que vocês estão fazendo o ano todo.
Ah, que Deus abençoe.
E vamos noticiar, porque é fundamental a prevenção dessa doença, sobretudo em relação às mulheres que não têm acesso à informação. Mais perguntas aqui, a Ana Paula, de Cerqueira César. Obrigado, Ana, pela ligação. O final do telefone é 3557. Microcalcificação. Não entendi você. Bom, vamos lá. Você quer me derrubar, hein, produção? Microcalcificação. São câncer? São câncer.
Microcalcificações?
Então são câncer.
Na verdade, assim, calcificação é resíduo de cálcio na mama. Quando que nós... E são comuns, né? Muitas mamografias vêm calcificações esparsas e as pacientes têm muita dúvida em relação a isso. O que que nos preocupa? Calcificações agrupadas, microcalcificações, como ela descreveu, agrupadas. Nós começamos a nos preocupar quando o número é maior que 6. Nestes casos, não significa que a paciente tem câncer, mas nós acompanhamos por 6 meses essas pacientes para observar se essas calcificações vão permanecer do mesmo tamanho ou vão aumentar. Agora, calcificações, microcalcificações...
Ela pode se transformar num câncer?
Então, nós acompanhamos que algumas vezes elas aumentam e precisam ser investigadas, mas existem calcificações agrupadas, microcalcificações pleomórficas, que realmente já são indícios de tumor. Tem que fazer uma biópsia. Então, não porque tem escrito calcificação é para a paciente entrar em pânico. Calma, elas precisam estar, tem que ter uma descrição. E o acompanhamento é recomendado.
Por que que elas aparecem? Devido à alimentação?
Não, a calcificação, na verdade, é como se fossem resíduos da própria mama. Então, as células, elas vão se degenerando e como uma forma de... elas aparecem na mama como um resíduo cálcico. Então, não tem nada que nós possamos fazer para não ter calcificações. E quando elas são, quando são suspeitas, entra naquele contexto que nós estamos falando, né, dos fatores.
Ela provavelmente deve ter alguma experiência, já ouviu falar disso, ou o médico deve ter dito a ela. Viu o que eu ia te perguntar, Vivian? Mudou muito, né, o tratamento em relação ao câncer de mama nos últimos 10 anos, né, em relação à maneira da abordagem, de como conversar com a mulher. Hoje você considera que o pessoal ligado à saúde já está... Está mais preparado para fazer essa abordagem?
Estão mais preparados. E o fato do câncer estar muito perto, né? Todo mundo já passou por uma situação dessa, ter alguém próximo, fica realmente mais sensível ao próximo. Realmente, hoje, o médico está mais acessível, todos os funcionários da área da saúde estão mais acessíveis. E, realmente, isso existe.
Você, pela sua experiência, você sentiu que os médicos estão mais sensíveis? Porque eu soube de um caso agora, recentemente, que aconteceu no Hospital do Câncer. O médico chegou, olhou, a senhora precisa fazer quimioterapia, a sua operação foi ótima, precisa fazer quimio, tal, tal, tal. A mulher olhou e falou, pô, ele nem olhou nos meus olhos e nem me explicou porque eu preciso fazer aquilo. É, agora, recentemente, isso.
A gente briga muito pela humanização dos médicos. Isso não é de hoje, nós fazemos isso desde 98, a humanização é muito importante. Graças a Deus, nós temos médicos muito humanos, alguns se destacam não sendo, mas a maioria hoje pensa na humanização.
O Ricardo Camponeiro é um deles, né?
Com certeza, ele é muito bom, então a gente tem que prestar atenção aonde vai, com quem vai. Eu tenho certeza que foi um escape desse médico, porque normalmente hoje os médicos são mais humanos. E o tratamento hoje, infelizmente, continua com a quimioterapia. Não tem como não fazer quimioterapia. A radioterapia também. Agora, tem alguns casos que não faz rádio, não faz quimio, só faz rádio. Então, a gente tem que escutar o que o médico fala e, às vezes, não questionar muito, porque não adianta... A gente questionar, tem que fazer, vamos fazer.
Muito bem, vamos conversar com uma especialista, né? Quando é necessário a radioterapia?
Tudo vai depender da agressividade do tumor, do tamanho do tumor. Então, cada caso é um caso. Por isso que nós preconizamos a realização de mamografia sempre no período certo para que o diagnóstico precoce seja feito. Por quê? Se não indicar a quimioterapia, realmente o tratamento, a paciente fica mais esperançosa e realmente ela não fica... Então, decaída até psicologicamente em relação ao tratamento, ela fica mais esperançosa. Então, tudo depende do tipo histológico e do tamanho do tumor.
Dependendo do tumor, ela pode só fazer rádio ou só fazer químio ou as duas coisas juntas?
Sim. Quanto maior e mais agressivo, a associação dos dois tratamentos.
E fala-se, a mulher, como é vaidosa, fala-se que a rádio fica ainda aquela mancha...
Ela fica com uma queimadura, né? Mas ela está com uma parte da mama normalmente, né?
E está com saúde.
Isso é irreversível ou não? Vai ficar com a marca, né?
Mas o importante, nós só pensamos na cura. É a cura, é a cura, é isso que nós queremos. Então, mesmo que fique com a marca, muitas pacientes lidam muito bem com as marcas, tanto da mastectomia quanto da radioterapia. Elas dizem, eu tenho uma marca, mas eu tenho a cura. Isso é muito bonito.
Olha, está me ocorrendo conversar com vocês duas. Qual é a emancipação das mulheres com a informação? Hoje a mulher é independente, trabalha, é responsável economicamente, sobretudo as mulheres de baixa renda, da família, né? Ela é responsável, trabalha sozinha, cria os filhos. Não deveria ter mais consciência em relação ao câncer de mama? Porque o que eu tenho visto aqui é que é generalizado, as mulheres resistem ainda a fazer esse exame, que é fundamental para a preservação da sua própria vida, né?
Sim, por isso que é importante, as campanhas são tão importantes, né? Vamos chamar essas mulheres para perto. Vamos parar um dia e cuidar, nós temos que nos cuidar um dia por ano, né? A gente tem que chamar atenção para nós mesmas, né?
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, só não faz quem não quer. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, quase todo dia nós vamos ter caminhões durante Outubro Rosa distribuindo mamografia. Nós estaremos de sábado e domingo na Assembleia com o caminhão fazendo mamografia. E as pacientes que forem encontradas com câncer de mama serão tratadas no Hospital Oswaldo Cruz. Então, nós criamos um convênio. Como nós temos convênio com a Unifesp e com outros hospitais, a Santa Casa, o Arnaldo Vieira de Carvalho, o ICESP, nós temos esse convênio com eles exatamente por isso, porque não adianta fazer a mamografia e guardar no bolso. Precisa ir no médico e ter um acompanhamento. E isso é muito importante.
Importante vocês avisarem com antecedência, a gente vai divulgar aqui onde está esse ônibus percorrendo a cidade para divulgar para um número maior de mulheres. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, nós voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com a Ermantina Ramos, presidente e fundadora da ONG UNACAN. E Vivian Milani, médica, radiologista e especialista em mama. Ela pertence à área de diagnóstico da FID, Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos de Diagnóstico. Muito bem, nesse bloco, eu queria repercutir com você, Vivian, recentemente, né, eu acho que foi em DC ou no ano passado, que aquela atriz, Angelina Jolie, fez retirou a mama e o ovário. O mundo ficou um pouco escandalizado com essa, achando que aquilo seria uma prevenção excessiva, né? Realmente, você concorda com o procedimento que ela fez, a decisão dela? Porque eu conversava com você antes do programa, você viu que aqui no Brasil algumas mulheres ficaram apavoradas, né? Procuraram Sim. seus médicos, eu quero fazer também, será que é necessário eu fazer? Eu tive, não tive?
Enfim. Joel, realmente, essa notícia da Angelina Jolie foi dada num domingo. Na segunda-feira seguinte, as mulheres estavam em pânico e todas queriam fazer a cirurgia da Angelina Jolie. Realmente, essa adenomastectomia bilateral com conservação da pele do complexo areolo-papilar está indicada para pacientes de altíssimo risco. Aquelas pacientes que tiveram mãe, irmãs. Eu tenho uma paciente que teve, elas eram quatro irmãs, 3 morreram com câncer de mama, a mãe morreu com câncer de mama. E realmente essa paciente decidiu por fazer esse tipo de cirurgia, que é conservação da pele, retirada de todo o tecido glandular e a colocação de próteses. Então, realmente isso é extremamente agressivo, mas se você pensar que uma paciente tem um histórico de ter perdido a mãe e 3 irmãs com câncer de mama, há indicação. Então, existem estudos genéticos, e cada caso é um caso. Então, um estudo genético chamado BRCA 1 e 2, que é colhido no Brasil e avaliado nos Estados Unidos, de alto custo, e deve ser indicado realmente para essas pacientes com este perfil. Não dá para generalizar esse tipo de cirurgia.
Olha, não dá para generalizar, mas no Brasil é feito há muito tempo. Quando é a pessoa de alto risco, os médicos mesmo aconselham. Então, só em casos de alto risco.
E a gente só veio saber disso depois que ela fez lá fora.
Não, né? Isso é coisa médica, né? É coisa da medicina.
Olha que coisa interessante. O Roberto de Oliveira, ele é da Água Fria. O final do telefone é 7502. Doutora, a senhora como médica faria o que a Angelina Jolie fez?
É, que perguntinha difícil,
né? Comigo, Roberto. Não, obrigado, hein, Roberto.
Roberto, tem que avaliar muito bem, né? Então, pensando se eu tivesse realmente um histórico familiar, então o que, que eu busco hoje na minha vida? Ter uma vida extremamente saudável, uma vida muito boa, alimentação, exercício físico, bem-estar físico, mental e espiritual, para que não tenha doença. Mas se eu tivesse um histórico, como o da Angelina Jolie, e que os meus exames genéticos demonstrassem que realmente que eu teria 80% de chance de ter câncer de mama, mesmo assim eu lutaria muito para não ter, com todos os meus hábitos muito saudáveis, mas eu talvez tomaria essa decisão, sim.
Como é uma decisão importante, é uma pergunta para as duas. Nessa questão, nessa situação, é necessário sensibilizar não só a pessoa que quer fazer, mas a família, né, o entorno dela, marido, familiares e tal. É possível fazer esse trabalho?
Com certeza, nós temos terapia familiar para isso. Nós temos uma parceria onde a gente faz terapia familiar, isso é muito importante. Agora, a gente pensa sempre que o importante é a vida. Se for uma jovem, como é o caso da Angelina Jolie, que é uma jovem, a gente aconselharia que fizesse, sim, entre nós, voluntários, na conversa. Porque ou ela vai manter a vida, ou ela pode morrer por causa disso. Porque os estrógenos são muito evidentes na jovem, né, doutora?
Aí, antes que você fale, Vivian, eu perguntei, é possível falar com a família? No caso, pela gravidade do problema, no caso da Angelina Jolie, é necessário que a família, né, entre no processo, né, seja envolvida.
Eu sempre falo para as pacientes, né, que a dúvida, ela mata mais do que a certeza. Então, imagina uma paciente com todo esse histórico familiar, com as alterações genéticas, o quanto ela fica angustiada, ela não tem mais vida, ela pensa, essa é a minha experiência no dia a dia, ela pensa de manhã, de tarde, de noite, que ela poderia ter a doença. E nós sabemos que, se você acreditar, pode até realmente ter a doença. Então, é melhor ter a certeza, né? Então, é melhor a certeza de que vai fazer a adenomastectomia, vai retirar as mamas e vai estar isenta, existe a mínima possibilidade de ter câncer mesmo sobre a pele que ficou, mas é mínima, isso não é significativo, né? Que a doença apareça mesmo com a adenomastectomia, isso a gente tem que falar, mas realmente a certeza nos traz paz, né? Isso é importante.
E qualidade de vida.
Sem dúvida.
Muito bem. Você falou nas voluntárias, aconselharia a pessoa a fazer. É muito importante, né, escolher voluntárias para realizar esse trabalho, né?
É só as voluntárias capacitadas, eu estou comentando, porque o nosso grupo é todo capacitado. Nós vamos para o 21º curso esse ano. Então, só esse tipo de voluntária que você pode acreditar. Você não pode acreditar em qualquer voluntária, é que ela não sabe qual é o motivo. As nossas voluntárias estudam para isso. E não é um estudo fraco. O doutor Caponeiro dá aula para nós, então você já viu. Nós temos aula com os professores da USP, com os professores da Unifesp. Então, são todos bem capacitados para nos orientar.
Muito bem.
Então, essa é a nossa preocupação, orientação e capacitação dos voluntários.
Maria Clara de Mirim, ela pergunta, o final do telefone dela é 3718. Fiz redução de mama e acabei de ter meu primeiro filho e não consegui amamentar. Tem alguma relação?
Sim, tem relação. Porque durante, as pacientes me perguntam, se colocar a prótese de mama, eu vou amamentar? Vai. Porque o implante mamário, ele não mexe na estrutura da mama. É só um plus que você dá no volume da mama. Mas a mamoplastia redutora, como ela realizou, corta ductos. E isso impede. O leite, ele se forma, mas ele não consegue chegar até o complexo areolo-papilar, até o mamilo. Então, realmente, as pacientes que fazem mamoplastia redutora, muitas vezes não conseguem ou têm muita dificuldade para amamentar.
Será que o médico esclareceu ela?
Essa informação é muito importante nós divulgarmos. Tem que falar para a paciente. É muito importante. Realmente, 80% das pacientes não conseguem amamentar. E fora a dor e a mastite que se forma nesse esforço que ela de
a
tentar
parte
amamentar.
A sexual também influencia.
É, diminui
não seria necessário, por exemplo, um conselho regional de medicina, ou até mesmo a Associação Brasileira de Medicina, exigir que os médicos tenham uma orientação psicológica e prática no caso das consequências. Mas também, o que vai acontecer com o corpo da mulher depois que ela fizer isso, né? Porque hoje a indústria da beleza influencia, olha, reduz a mama ou aumente e tal, e não fala das consequências, né?
Infelizmente, isso é uma realidade. O que nós sofremos muito é com a falta de informação para paciente antes de fazer o trabalho. Eles fazem diminuição ou acréscimo, às vezes, para jovens. Essa jovem perde muita sensibilidade. Isso faz muito mal depois, mais tarde, na sua vida.
Muitas pacientes referem que nada foi dito sobre a sensibilidade e realmente perdem a sensibilidade. E tem dor nas mamas, no frio. Elas referem realmente um incômodo nas mamas depois de ter feito qualquer mesmo cirurgia, tanto de colocação quanto de retirada.
Você sabe que a jovem faz isso na empolgação. Depois, mais madura e quer constituir família, ter filhos e tal, aí vai ver as consequências, né?
É, isso nós precisamos divulgar e muito, porque é para as pessoas jovens, né?
Muito bem. Isso acontece também em relação à tatuagem, né? Já faz na empolgação, depois eu não quero mais. E aí, embora o câncer de mama e a redução seja mais uma coisa mais séria. A Catarina Alencar, da Vila Alpina, o final do telefone é 3115. Por que que, no intervalo de um ano, entre a mamografia e outra, não deveríamos fazer um outro exame? Quer dizer, no intervalo, olha que coisa que ela perguntou. No intervalo de um ano, entre uma mamografia e outra, não deveríamos fazer um outro exame?
Então, o rastreamento mamográfico, mundialmente conhecido, diz que a mamografia deve ser feita anualmente a partir de 40 anos. Nós estamos falando de saúde pública, né? Então, aí entra realmente o autoexame das mamas. Conhecer as mamas. Então, se a paciente perceber qualquer alteração, sim, ela deve procurar o médico nesse intervalo. Agora, chama atenção as pacientes que fazem reposição hormonal. Essas pacientes que usam estrogênio exógeno têm muita chance de ter câncer de mama de intervalo, como você mesmo disse pra gente, que é o intervalo em seis, que aparece nesse ano. Então, tem que fazer mamografia. Então, quando que nós indicamos mamografia fora dessa fase de um ano? Pacientes que fazem reposição hormonal. E algumas pacientes, como a nossa ouvinte anterior, que descreveu as microcalcificações, muitas vezes faz acompanhamento de 6 meses. Então, autoexame das mamas. Eu queria lembrar só uma observação, eu queria fazer uma observação em relação ao exame das mamas, do autoexame. Primeiro, olhar as mamas no espelho, ver se elas estão simétricas. A mama é levemente assimétrica, mas assimetria de pele, retração de pele, palpação das mamas, alteração de textura da mama e, mais importante de tudo, expressão do mamilo. Porque existem alguns tumores iniciais que, como um dia, eles aparecem como uma descarga papilar, um líquido que sai pelo mamilo. Queria lembrar que o líquido que é o esverdeado, leitoso, eles são benignos. Chamar atenção para os avermelhados sanguinolentos e, o mais importante, o líquido da cor de água mineral, água de rocha,
água
que a gente chama.
Rocha.
Esse é o mais importante. Então, a palpação não é só examinar as mamas, é se olhar no espelho, observar a pele e fazer a expressão do mamilo.
A gente preconiza muito a atenção nas axilas, porque às vezes pode ter um linfonodo inflamado e está mostrando que tem alguma coisa na mama.
Você sabe que as pacientes, elas têm realmente uma tendência a olhar a axila, porque normalmente os linfonodos, eles doem. E o câncer de mama não dói. Então, elas olham realmente a axila, muito importante você ter lembrado, e sempre examinar as axilas mesmo. Importante chamar atenção.
Muito bem, está aí. O José Soares de Guarulhos, final do telefone 3718. Há campanhas para o câncer de mama masculino? Nunca vi. E pouco se fala no assunto. Ah, é verdade. Eu ia tocar, viu, José? Eu ia perguntar. O câncer de mama masculino é raro, né? A gente já sabe que é raro, porque...
É 1%, mais ou menos.
Mas 1% da população feminina no Brasil, que nós estamos 206 milhões
de habitantes,
é muita gente. É que nós, assim, nós, saúde pública é isso, nós chamamos atenção. Então, para a saúde da mulher, mama, útero, ovário. Homem, próstata. Então, na verdade, são as atenções que nós podemos chamar, mas cabe ao homem, sim, se autoconhecer, examinar as mamas também, observar alterações. E normalmente no homem é alteração de volume. A mama aumenta de volume, normalmente é assimétrico. O que a gente vê muito são pacientes jovens que fazem academia, acabam usando hormônios, que tem um aumento repentino no volume da mama, normalmente é simétrico, e isso é benigno, que nós chamamos de ginecomastia. Isso é um achado muito comum em jovens de academia, aumento do volume mamário por uso de estrogênio, de
hormônios. Até em jovens que estão em desenvolvimento, 13, 14 anos, sim, é muito comum.
E muito, muito
precisa
comum.
Procurar um médico para ver, porque às vezes é tireoide, é outro, outro órgão que está dando esse aumento e não é nada sério.
E muitas vezes a obesidade.
E quando o homem é obeso, né? É complicado, né? Tem que fazer exame mesmo.
Então, na verdade, no homem obeso, a gente acaba acreditando que seja gordura, mas nós fazemos sim mamografia, pasmem você, em homens.
Então, vamos lá, nós somos 1% da população, atenção homens. Muito bem, a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor, esclarece e tira dúvidas a respeito desse tema fundamental, que é quase sempre muito mal interpretado na sociedade. Para participar da nossa campanha, Direitos Humanos são Direitos de Todos, acesse o nosso Facebook e participe, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, no Outubro Rosa, falando do câncer de mama. Muito bem, a edição de outubro do jornal Le Monde Diplomatique Brasil já está disponível nas melhores bancas do país. Destaque para o editorial Onda Conservadora, assinada por seu diretor Silvio Katia Bava. Continuando nossa conversa aqui, no intervalo você falava do rastreamento, que era importante destacar isso, não é, Vivian?
É importante dizer que o rastreamento mamográfico, por lembrar, o rastreamento mamográfico é anual a partir de 40 anos, isso é uma lei federal e toda mulher tem esse direito. Se você colocar na balança, é muito mais barato você rastrear 1000 mulheres do que tratar uma paciente com câncer de mama avançado.
Então, como é feito isso?
Nós fizemos um trabalho na Escola Paulista muito interessante, onde nós pudemos avaliar 1000 mulheres. E essas mulheres que fizeram mamografia, fizeram ultrassom e biópsia, se necessário. E nós pudemos chegar à seguinte conclusão, que quando nós tratamos uma mulher com câncer de mama avançado, se ela fizer a mamografia, ultrassom, biópsia, a cirurgia em si, a radioterapia e a quimioterapia, é mais caro tratar uma mulher do que você rastrear 1000 mulheres. Então, vale a pena ressaltar que, realmente, além de todos os benefícios que um câncer de mama inicial traz para a paciente.
Muito bem, continuando com a participação dos ouvintes, José Soares e Guarulhos. Eu já fiz essa pergunta. José Soares, eu já fiz aqui. Eu que me confundi aqui. É o câncer de mama masculino, que você já respondeu, 1% da população.
Isso, 1%.
Muito bem. Aparecida Galvão de Santana, o final do telefone é 9383. O câncer de mama dá algum sintoma ou só o nódulo que informa o câncer?
O câncer de mama não dá sintoma nenhum, ele é um câncer, por isso é que precisa de um diagnóstico precoce, ele não dá dor, não dá nada. Raramente a pessoa sente dor. Então, há necessidade de fazer a mamografia? Sim, porque aí nós vamos detectar um câncer. O diagnóstico precoce é o que cura.
O sintoma que a paciente refere é algo a uma alteração mamária. Ela diz que tem um nódulo,
não, mas isso é
que tem um espessamento, mas ela não tem dor.
É.
O câncer de mama, ele, sabe quando ele vai doer? Quando ele ulcerar, quando lesionar a pele. Mas aí é tarde demais.
É tarde demais.
Não dá. Não dá para esperar uma paciente que chegue. Muitas vezes chega para nós no Pérola Baita, o paciente
com... É a mesma coisa com o câncer da próstata, né?
Sim.
O homem não tem sintoma nenhum e aí quando vai cuidar já é tarde demais. É, Cleonice Carvalho, da Vila Santa Maria. Legal, Cleonice. Obrigado pelo seu contato. Ela pergunta, onde encontro os caminhões da mamografia? Fica em algum lugar fixo ou tem lugares alternativos? O final do telefone dela é 3580.
Eunice, nós temos alternativa no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo inteira. Vai ter no centro da cidade, vai ter na Zona Leste, vai ter na Assembleia Legislativa, no Parque Ibirapuera, dias diferentes. Isso, se Deus quiser, deve ser divulgado. A UNACAM divulga no seu Facebook. Ela divulga no Facebook, divulga no site, os lugares onde a UNACAM vai estar, que normalmente, esse ano, nós vamos ficar de sábado e domingo na Assembleia Legislativa.
Muito bem, se você divulgar com antecedência para o observatório, a gente coloca aqui um mês, dois meses antes.
Em que bairro ela está?
Ela é, deixe-me ver, da Vila Santa Maria. Vai lá, Cleonice.
Então, nós estamos com o caminhão Mama Móvel, agora no shopping Santana Park, na Zona Norte, no shopping Aricanduva, e ela pode procurar o Mama Móvel na Zona Norte, e, né, e de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e realizar
Vila
a mamografia.
Maria, Zona Norte também,
isso, ela está bem pertinho.
E ele vai estar também nos campos de futebol, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians. Isso ele fica 10, 15 dias em cada campo.
Ele fica lá ou só em dias de jogos?
Não, não. Ele fica normalmente no jogo, depois uma semana ele continua.
E para ela ter mais informações, ela pode entrar no site do www.sp.gov.br e ter as informações de onde o caminhão vai estar, qual é o itinerário do caminhão, dos caminhões, dos 4 caminhões.
Tá vendo, Sérgio Clonice? Você já tem todas as informações. É só indicar ou para você ou para os amigos ou amigas, né, que precisam fazer uma mamografia. A última pergunta, a última participação do vídeo, é a Cristina Freitas, de Cotia, hein? Quando o paciente vai fazer o exame de ultrassom, é detectado um câncer. A senhora fala na hora ou deixa para o médico que pediu o exame falar? Olha só. Como é que é o procedimento,
então,
o protocolo?
Eu vou falar assim, a minha postura frente a uma situação dessa que realmente é o meu dia a dia. Então, se eu faço um ultrassom, estou ali com a paciente, eu não posso simplesmente sair da sala e falar, seu médico dirá para a senhora o que a senhora tem. Então, a minha postura frente a um nódulo suspeito. Eu digo a ela, a senhora tem um nódulo na mama e nós vamos investigar. Então, assim, tem que sinalizar para a paciente que eu achei alguma coisa. Quando ela vem com a queixa palpável, até fica um pouco mais fácil. Eu digo, olha, a senhora tem essa queixa palpável, eu vi um nódulo nessa topografia e nós vamos investigar. Então, assim... Tudo é a maneira como você diz, né? Se tem que investigar, tem que investigar. Não posso omitir essa informação para a paciente. Mas eu particularmente falo. Muitos médicos têm a postura de esperar que o médico da paciente fale. Mas alguma coisa tem que ser dito.
É, eu ia te perguntar isso. Qual é a melhor abordagem? Esperar ou falar? No seu caso, você acha que deve fazer comentário, né? Porque é o corpo dela e é importante que ela pegue aquele exame e já vá com uma certa consciência.
Nós não podemos esquecer que ela é uma médica. Então, a médica tem esse direito de comentar. O que a gente, às vezes, retruca um pouquinho é quando os técnicos falam e não falam com carinho, não falam com uma abordagem diferente. Agora, um médico pode falar conscientemente.
Sim, com muito jeito, para não assustar. Já ouvi um caso de uma paciente que teve realmente... A médica não teve jeito ao dar o diagnóstico. Ela saiu do laboratório, bateu o carro. Foi muito assustador. Então... é o respeito ao próximo, né?
É, você tem que ter um jeito de falar. É muito importante.
É muito importante. Faz toda a diferença no tratamento todo da paciente.
Lembrando que o câncer é uma doença ainda que mantém um grande preconceito, né?
Infelizmente. O tabu deve ser quebrado. Quando eu tive o câncer, eu primeiro esperei a minha filha que mora fora saber, e conforme ela estava sabendo, eu pus no Facebook, pus em tudo quanto é lugar. Não é por nada, é para quebrar o tabu, para ver que o câncer dá para todo mundo, e nós temos que procurá-lo, sim.
É, quando, bom, você comunicou à família, né, que tinha. A família tem que estar preparada também, né, porque se a reação for uma reação, assim,
muito
passional... compromete a segurança da pessoa que, né, que tem a doença, né?
Eu acho que eu estava mais preparada do que a minha família.
Olha, tá vendo?
Porque a minha família ficou meio balanceada, assim. Eu não, eu acho que todos nós estamos sujeitos a um câncer. E principalmente nós, mulheres, o câncer de mama é muito comum. Então, nós temos que estar preparadas, temos que nos preparar para isso acontecer. Não podemos fugir do assunto.
Mas ela é uma exceção à regra, né, gente?
É uma exceção. Então, na maioria das vezes, a paciente fica bem baqueada, né? E o apoio da família é importante. Eu digo, quando o paciente vem... e o familiar me procura, eu digo, dê muito amor e carinho, porque o amor, o carinho, a risada, a felicidade aumenta a autoestima, aumenta todos os tecidos de defesa. E a gente tem, nós temos que ter a defesa, a imunidade muito aumentada nesse momento. Nós estamos frente a uma batalha, a gente tem que estar muito preparado para isso. E o que eu pude observar, que algumas pacientes, que o companheiro, os filhos, não ficam ao lado, realmente o tratamento não tem sucesso.
Os homens fogem.
Os homens desaparecem, Joel.
Eu tenho muito caso de pacientes que ficou, o homem foi embora.
Essa é a nossa experiência no Pérola Byton. Os maridos vão embora, assim, e dizem que não vão aceitar uma mulher mutilada, não vão aceitar. Por isso, mulheres, cuidem-se para realmente ter um diagnóstico precoce, para ter tratamento, para ter a cura. Porque, assim, nós somos muito fortes, mas nós gostamos de ter um apoio num momento tão difícil.
No meu caso, eu tive um caso pessoal, eu, né, da minha mulher, eu fui em todos os químios dela, né? É, mas eu percebo que isso não é uma regra também, né? Infelizmente. Mas e aí, o que a Onacan faz? Vamos sensibilizar os homens? De que maneira?
Nós tentamos.
Já a gente sabe que tem um preconceito em relação a essa doença?
Nós, toda vez que fazemos palestra, nós fazemos muitas palestras, né? Toda vez que nós fazemos, é gratuita, nós não cobramos nada, o nosso trabalho é totalmente...
Vamos.
É mais fácil.
Para fazer esse treinamento, vão. Para participar desse seminário, vão.
Não, do nosso trabalho, tem vários homens que fazem.
Não, no caso, quando a família é
Nós, quando fazemos palestra, que nós vamos em firma, em igreja, em qualquer lugar que chamar, nós vamos. Na indústria, essa semana mesmo eu fui numa indústria.
E aí a minha pergunta foi em cima disso. A participação dos homens aumentado?
Normalmente, nas palestras, tem sempre homens da firma, eles vêm assistir. Muito bem. Ano passado eu tive a oportunidade de dar palestra só para homens.
Olha que coisa.
Mas eu queria dizer que quando o homem tem uma doença, a mulher não abandona, viu, Joel?
Com certeza.
A mulher fica ao lado até o final.
É, eu fui testemunha disso também.
Importante.
Aconteceu comigo,
né?
Muito bem. Eu quero falar de uma polêmica daquela pílula lá do câncer, que causou um transtorno. O que vocês acharam disso? Porque quando você me falou no início do programa, Vivian, que, por exemplo, fatores hereditários, 15%, fatores alimentares, a poluição e tal, fatores psicológicos são fundamentais no combate ao câncer? Se são, pois essa pílula poderia ter ajudado algumas pessoas? Eu queria saber a opinião de vocês.
Olha, nós da Unacan somos voluntárias. Não somos médicas, então a nossa posição é que nada que não for cientificamente comprovado que se tome.
Mas você está conhecendo de alguma paciente que falou, olha, me ajudou um pouco, porque ela tem que passar um período, aquele período, né, que vem, que dá o buraco, você recebe a informação que vai ter que fazer químio, rádio, e que o seu câncer é agressivo, naquele período, a pílula pode ter ajudado a mulher passar aquele momento...
Olha, eu não tenho nenhuma prova disso, eu só tenho prova que fazendo químio e rádio a pessoa tem a cura. E normalmente o câncer hoje é um câncer, uma doença crônica. Então a pessoa vive muito bem, como se fosse pressão alta, como se fosse uma diabetes, sem ter outros problemas.
Fator psicológico ajuda?
Muito.
Opinião sobre
a minha opinião, eu vou contra o fluxo, né? Eu acredito que... que toda ajuda é bem-vinda. Eu, para as pacientes que me perguntaram, mesmo sem comprovação científica, pode ser que eu cause um certo desconforto na sociedade médica, mas eu sou a favor dessa pílula, se a paciente tiver a vontade de usá-la.
Você sabe que eu compreendo isso? Porque eu falo, tem um período em que você recebe a informação e começa o tratamento. Nesse período, você está psicologicamente enfraquecido. Vem aí, se a pílula fosse, sabe, de água com açúcar, olha, isso aqui vai te salvar, ela ajudou você passar aquele momento e começou o tratamento, porque ela não, eu nunca vi dizer que ela substituía o tratamento, pelo contrário, ela caminhava junto, né? Você continuava o seu tratamento e usava a pílula, não é isso?
Sim, então acho que tudo que vem para ajudar, e a fé, né? Nós realmente a gente pode observar pacientes extremamente fortes que acreditam que Deus, que vai fazer a diferença na vida dela. Isso aumenta muito, muito, muito a imunidade, o bem-estar. É um conjunto de coisas, na verdade, né? É todo o tratamento, mas o que ela achar, acreditar que vai dar certo. Isso é importante.
Vivian, uma das consequências do câncer da mama para a mulher é a depressão. Ela fica depressiva com o tratamento, e mesmo que aqui pode cair o cabelo, pode... mexe com o corpo dela de uma maneira geral. Existe um antídoto para isso? Quer dizer, de que maneira a mulher sai? E essas sequelas ficaram durante o período do tratamento ou ela vai levar para a vida toda?
Eu acredito que o câncer seja uma doença oportunista, né? Quando algo não vai bem, ele vem, aparece e toma conta mesmo. Então, nesse momento, eu acho assim, tem que se munir de todas as armas contra aquilo. Então, eu falo para as pacientes que me perguntam, tem que se nutrir, a se alimentar muito bem, tomar muita água. O sol, quando está fora da quimioterapia, o sol é um grande antídoto contra o câncer. O sol tomado nos horários certos, 9 da manhã, 20 minutinhos de manhã, ou 5 da tarde, 20 minutinhos, aumenta a vitamina D, aumenta a alegria, aumenta a imunidade. Então, eu acredito sim, se está frente a uma situação dessa, você tem que tentar ser feliz, conquistar ao lado, né? E mesmo se o companheiro foi embora, ou se alguém desistiu de você, não desista de você, né? Então, é o momento de se cuidar. Então, assim, tirar forças da onde tiver e realmente, neste momento, tem que realmente estar muito decidido que quer lutar. Então, as armas são se nutrir, tomar sol se possível, fora da quimio, se hidratar, eu fico emocionada, se hidratar, se cuidar, se amar. Senão a doença vem e leva embora mesmo, né? Você tem que estar preparado para passar por isso.
Eu não te perguntei isso, né? No período da quimio não pode tomar sol.
Não pode tomar sol.
Mas quando toma, na semana ou só na semana que...
Durante o tratamento da quimio não é
para tomar.
Durante
o tratamento todo não pode tomar sol.
Mas depois de que passar... E agora, a gente, estamos saudáveis, vamos tomar sol, a gente vive sempre preso, ninguém toma mais sol, ninguém toma mais água.
Em relação à alimentação, nada, né?
Alimentação, eu digo, quanto mais natural, melhor. Quanto menos embalagem, melhor. Quanto mais nutriente, melhor. Quanto mais vivo o alimento, melhor. As pessoas não têm nada vivo no prato mais, é tudo muito refinado. Tem que buscar uma alimentação saudável, sim, para aumentar a imunidade. Tem.
Com certeza.
Muito bem, Amantina, grande prazer te conhecer, parabéns pelo teu trabalho.
Obrigada.
Suas considerações finais, o que diria para as mulheres se prevenirem? As que já têm câncer também gostariam de te ouvir, mas sobretudo aquelas que a Unacam pode ajudar a evitar que a doença cresça e se desenvolva, né?
A nossa palavra-chave é quem procura, acha, e quem acha, cura. Procurem, por favor, porque o câncer hoje tem cura. Hoje ele se torna uma doença crônica, não tem mais aquele negócio ao óbito. Então, procurem, que quem procura, acha. E quem acha, cura, né?
Exatamente.
Vivian, suas considerações finais. Grande prazer receber você aqui. Voltará outras vezes.
Muito obrigada pelo convite.
Aliás, a ouvinte preveniu a gente, né? Vamos falar desse assunto só em outubro, né? Porque só em outubro, né?
Tá certo.
Faremos durante todo o ano.
Sim.
A gente vai bater um papo e esclarecer que a prevenção é fundamental para evitar que a mulher desenvolva o câncer de mama.
Eu falo para as pacientes, a dica é, reserve um dia do ano para se cuidar. Quer dizer, avalie-se todo mês, mas reserve um dia, uma tarde para se cuidar. Eu tenho algumas pacientes que falam, ah, eu faço exame perto do meu aniversário. Meu presente de aniversário é fazer os meus exames de rotina. É isso, tem que se perceber, tem que se notar. E realmente, uma vez no ano, parar para realmente, quem sabe no Outubro Rosa, que é um mês tão festivo para nós, né? E parar e realmente prestar atenção em si mesmas.
Muito bem, a produção do programa foi de Joana Ferreira e Natália de Oliveira. O programa Observatório do Terceiro Setor está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Eu quero agradecer a irmã Tina Viscardi Moniz Ramos, presidente e fundadora da ONG Unicam, e a médica Viviane Milani, da FID, Fundação Instituto de Pesquisas e Estudo de Diagnóstico, que juntos comigo fizeram mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Voltaremos na próxima semana com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.